que é que eu tenho que fazer em 100% dos pacientes que chegam com dor torácica aguda na emergência? E aí, provavelmente, você vai dizer eletro, certo? Errado. Eletro vai ser em 99%, mas não é em 100%, não. Porque, dá um exemplo aqui, meio estapafúrdio, né? Mas, chegou um paciente, eu já atendi, quando era quinto período da faculdade, estava lá de gaiato na emergência cardiológica, e aí chegou um paciente, não, dor torácica aguda, já tinha sido triado, inclusive, de uma UPA da vida, não sei nem se era UPA o nome, mas enfim, de algum centro primário, e chegou na emergência cardiológica, o paciente com dor torácica, quando a gente foi ver, tirou a camisa do paciente, o paciente estava com a celulite na região do peitoral esquerdo, chega, estava alto aqui a região do músculo, então óbvio que a dor torácica do paciente era pela celulite, você tocava, o paciente gritava de dor, estava com febre. Vai fazer eletro nesse paciente, não vai mudar a conduta, né? Enfim, tá óbvia a causa da dor torácica do paciente, né? Então, assim, tem exemplos muito claros. Ah, o paciente tá com zóster. Ah, tá com dor torácica, você levanta a blusa do paciente, tá com herpes zóster. Pegando ali dermatoma ali de T4, T5, tá óbvio também qual é a causa da dor torácica, né? Nesse caso, vai terminar fazendo eletro, vai, mas o eletro não vai mudar a conduta, sinceramente. O que é que você tem que fazer em 100% dos casos? História e exame físico. Pô, daí também... É pegadinha. Não, não é pegadinha. Na live de 2 semanas atrás de síncope, lembra o que eu disse? Síncope, a principal coisa para você acertar o diagnóstico, a principal, é a história clínica bem feita, certo? E aí tem vários detalhes que a gente comentou lá em síncope, vários macetes que você tem que coletar para chegar no diagnóstico correto. Dor torácica não é diferente, não. Se você começar com a história mal contada, a coisa começa a embolar, você vai começar a atirar para todo lado sem saber para onde está atirando, o que é que você está pensando, né? Então, você tem que formular uma hipótese pela história. Então, beleza. Sempre em mente que eu estou pensando muito em síndrome coronariana aguda, porque pela incidência é muito mais comum do que o resto, mas também estou pensando em TEP, dissecção e tal. Então, o que é que eu tenho que ver com o paciente? O paciente com síndrome coronariana aguda, que se manifesta com dor, é o título da live, dor torácica na emergência, você vai ter que ver se a dor sugere ser de coronariopatia, né? Então, aquelas características típicas que a gente falou, né? Já falou na live de DAC crônica. É paciente que tem dor em queimação e aperto em região retroesternal, precordial, pode irradiar para a região cervical, braço esquerdo, mas não só braço esquerdo, tem um artigo do JAMA que é bem conhecido, que mostra também que pode irradiar para ombro direito, braço direito também pode acontecer. Muitas vezes acompanhado de outros sintomas, como náusea, né, enjoo, vômito, enfim, sudorese. Então, o paciente que tem essas características, né, a dor comumente dura ali 5 a 20, 30 minutos, né? Não é aquela dor que é muito fugaz, mas também não costuma demorar inúmeras horas, né, com raras exceções. Então, tudo isso fala a favor de coronariopatia. O que é que fala contra? Dor que piora a palpação, né? Você pega ali, não, dói aqui, o paciente consegue apontar com a ponta do dedo. Dói aqui, doutor, e na hora que você palpa lá, piora. Fala contra. É, dor que piora a conspiração profunda, né? Que é a dor pleurítica que a gente chama. O paciente respira fundo e dá aquela fisgada. Fala contra. Dor que dura segundos, né? Aquela dor empontada, como falam aqui no Nordeste, a dor enxunchada. Fala contra. De forma contrária, dor que dura horas ou dias. O paciente foi dormir ontem à noite com a dor, acordou hoje de manhã com a dor, já está com 20 horas de dor, dificilmente isso vai ser síndrome coronariana aguda. Então, tem vários detalhes que você consegue pegar que falam a favor de uma coisa ou de outra.